Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha a partir de agora o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. O Coutinho Neto também chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já aí, Coutinho, com as informações, tá? E você participe. Envie a sua mensagem para o 988291029. Contratempos acontecem, né? Teríamos entrevista hoje, agora pouco mesmo, faltando 10 minutinhos. Tivemos um contratempo aí e não vai poder ser realizada essa entrevista. Fica para a próxima semana. Semana que vem vamos ter várias aqui, tá? Várias entrevistas interessantes. Bem, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Mix Matheus e Léo, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes, 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram Mármores e Granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: medo em toda a Bahia. Pois é, essa é a manchete do jornal Correio, e aí quando você vai lá para ler toda a matéria com detalhes, a fala, né, de norte a sul, entre as 20 cidades mais violentas do Brasil, 9 estão no estado. São 6 mil mortes em um ano. E Salvador, né, supera o Rio de Janeiro e é a capital brasileira com maior taxa de homicídios, despontando aí no ranking negativo. Triste realidade na nossa Bahia. Essa é a Bahia de Gero, do PT, que só tem violência e desemprego. Você não vê a preocupação do governador em reverter isso. Essa que é uma que é mais triste. Isso que é mais triste.
Jornal Dia de Teresina, estelionato virtual. Por dia, quase 3 pessoas são vítimas de golpes no Piauí.
Diário de Pernambuco. Estado prevê medidas para amenizar prejuízo do tarifaço.
Diário do Nordeste de Fortaleza, banco online. Acessos já chegam a 119 milhões e 600 mil.
Enquanto isso, né, Marcos, bancos que ainda estão de portas abertas, né, Santander, Bradesco e outros, só reduzindo aí o número de funcionários para que você realmente comece a utilizar os canais virtuais, né, Marcos?
É, caminho sem volta, né?
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Reunião pode definir exportação do camarão do Rio Grande do Norte para o mercado chinês.
Gazeta de Alagoas, de Maceió. Alagoas registra a maior redução de mortes violentas e intencionais da história do Nordeste.
Jornal Imparcial. São Luís, Maranhão. Em gestação. Licença paternidade. Frente parlamentar quer 60 dias e acelera votação no Congresso.
Correio de Sergipe de Aracaju, polícia. Itabaiana é o segundo no ranking de mortes por intervenção policial.
Jornal Dia, Rio de Janeiro. Medidas cautelares Moraes alerta Bolsonaro sobre prisão em caso de reincidência.
O Globo do Rio de Janeiro, guerra comercial e ideológica. Estados Unidos manifestam interesse em minerais críticos do Brasil e Lula rebate.
Jornal Correio Brasiliense do Distrito Federal. Feminicídio no Brasil chega ao pior índice desde 2015. Triste realidade, hein, gente?
Correio do Povo de Porto Alegre. Brasil e Estados Unidos abrem diálogo sobre tarifaço de Trump.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Mortes intencionais têm alta em Minas Gerais e recuo no país.
Folha de São Paulo. Morte violenta no país cai à mínima histórica. Letalidade policial segue alta.
Jornal Estado de São Paulo. Guerra comercial contra a tarifa, Brasil propõe mais comércio e investimento aos Estados Unidos.
Diário de São Paulo, Haddad anuncia que plano de contingência para a tarifa de Trump está pronto.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, companhias abertas. Tarifaço ofusca resultados do segundo trimestre.
E a Tribuna de Vitória, Espírito Santo, a lista dos bairros com aluguel mais caro na Grande Vitória.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 21 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Então envia sua mensagem para o 988291029. Vamos de noticiário regional, direto para Ilhéus em Destaque. Vamos falar de Operação Tapa Buracos. A Prefeitura de Ilhéus intensifica a Operação Tapa Buracos em diversos bairros da cidade. Né? Então, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil, a Prefeitura segue avançando com a Operação Tapa Buracos em várias regiões da cidade. E nesta semana as equipes estão concentradas em vias dos bairros Nelson Costa, Centro, Cidade Nova, Céplos, Nossa Senhora da Vitória e Malhado. As ruas contempladas nessa etapa são Rua Gardênia, Avenida Lotus, Rua Lírio, Rua Jasmim, Rua Nova Ipanema, entre outras. E além de ruas do bairro, como ruas do centro como Tiradentes, Oswaldo Cruz, ali na Cidade Nova, a Rua Lindolfo Collor, no Malhado. E aí a gente aproveita para lembrar, né? Olha como o sol tá bonito, brilhando. Vamos sempre nessas canelas aí, hein? Secretaria de Infraestrutura e tapar o buraco mesmo. Tem muitas vias aí precisando, muitos motoristas reclamando e precisa tapar esses buracos com urgência. Bem, o Marcos Bezerra, vamos dar uma passadinha por Itabuna, porque PM cumpre mandado de prisão contra ex-presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna, né?
Policiais militares prenderam na noite de ontem, quinta-feira, o ex-presidente da Câmara de Itabuna, Clóvis Loyola de Freitas, em cumprimento de mandado de prisão expedido pela Primeira Vara Crime de Itabuna. O ex-vereador foi detido na Avenida Inácio Costa Filho, no centro, e apresentado à 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a 6ª Corpim, segundo informações aí da Polícia Civil. Clóvis Loyola já havia sido preso em junho de 2019, após ser condenado por crimes atribuídos à sua gestão na presidência da Câmara de Itabuna no biênio 2009-2010. Também foi detido em dezembro de 2023, acusado de atrasar pensão alimentícia. Até o momento, não há informações que liguem a prisão de ontem a um dos casos anteriores.
Pois é, então ele foi preso ontem, né? Esse ex-vereador de Itabuna, o Clóvis Loyola de Freitas. Surgindo mais alguma novidade sobre esse assunto, voltamos a falar aqui. Ainda por Itabuna, gente que vem acompanhando o caso aí, né, desse homem que agrediu a ex-namorada, né? Então, após fugir do flagrante, esse homem se apresentou à polícia. O ex-servidor público municipal, flagrado por câmeras agredindo covardemente a ex-namorada na última segunda-feira, dia 21, lá no bairro Urbis 4, em Itabuna, se apresentou à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que é a DEAM. Ele se apresentou ontem, no final da tarde. O José Eduardo de Souza Filho, ele prestou depoimento por pouco mais aí de uma hora, né? E foi liberado, por isso já está fora do flagrante, né? O José Eduardo não aceitava o fim do relacionamento e decidiu perseguir e desferir dezenas de socos por todo o corpo da vítima. As agressões foram gravadas por câmeras de sistema de vídeo monitoramento de residências em uma das vias, né, lá no bairro Urbis 4, em Itabuna. E ele, o agressor, José Eduardo, somente parou a sequência de socos e pontapés na vítima quando vizinhos ameaçaram chamar a polícia. E aí, na última terça-feira, dia 22, a mulher relatou o que teria motivado as agressões. E José Eduardo ouviu novamente um não dela, né, e decidiu correr atrás da vítima, e todo mundo já sabe o que aconteceu. E infelizmente ela ficou com o rosto bem machucado, um dos olhos nem abria, né, Marcos?
É verdade.
Bem inchado, né, ele agrediu e machucou ela demais, infelizmente. É, o relacionamento, né, da Ana com o Eduardo durou aí cerca de 3 anos. No áudio que circula nas redes sociais, atribuído ao agressor, o homem aparece pedindo desculpas, pelos ataques covardes, enfim, mas ela não aceitou, não. E não deve aceitar mesmo, tem que seguir a vida dela em paz, esquecer que esse cidadão existe. José Eduardo trabalhava desde 2021, né, na Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, e assim que as imagens começaram a circular, que a sociedade e a imprensa dando pressão, repercutiu muito, e a prefeitura, assim que identificou o agressor, anunciou a demissão sumária do contratado. Pois é, ele se entenda com a justiça agora, né? 12 horas e 26 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, dona Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Senhor Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima sexta-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um ótimo trabalho para você, um ótimo final de semana e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações da área policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual, Bagabi. Nossa primeira parada, zona sul da cidade de Ilhéus. Aconteceu uma execução ontem, quinta-feira. Saiba agora. Foi identificado até o momento pelo apelido de Touro, que não teve idade revelada, que segundo ainda informações, ele era residente do bairro Ilhéus 2, na zona sul de Ilhéus. O jovem que foi executado a tiros no final de ontem, quinta-feira, próximo à garagem da antiga empresa de ônibus da São Miguel, localizada na Avenida Nossa Senhora Aparecida, no bairro da Barreira. O homem ficou caído ao chão com uma poça de sangue próximo à cabeça, ainda estava utilizando o capacete e estava ao lado de uma moto. Ainda não se sabe a motivação e tampouco a autoria deste crime bárbaro. A Polícia Militar preservou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, que removeu o corpo de Touro para o Instituto Médico Legal de Ilhéus. E este caso de violência já está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, aqui também na cidade de Ilhéus. Extremo sul da Bahia, entre os 5 traficantes do Comando Vermelho, facção criminosa, mortos em operação em Caraíba. Lá em Porto Seguro está Gabriel Lima da Silva, mais conhecido como Cobrinha, além de ser integrante de facções que atacavam territórios com atuação de facções rivais. O traficante foi responsável por um crime que chocou a Bahia. A morte da jovem Ana Luísa Lima Brito, que foi sequestrada e esquartejada por Cobrinha no município de Eunápolis. O caso realmente repercutiu bastante. Ao todo, 11 traficantes foram localizados pela polícia na Operação Vértice. Desses, 5 foram mortos e 6 foram presos em cumprimento de mandados de prisão lá em Caraíba. Uma intervenção policial do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, da 43 CIPM resultou na morte de um suspeito na apreensão de uma arma de fogo e grande quantidade de drogas no município de Itamaraju, também no extremo sul baiano. A ação foi desencadeada após denúncias de moradores sobre atividades suspeitas na localidade. Durante as rondas ostensivas, a equipe do Peto avistou o indivíduo em atitude muito suspeita. Ao perceber a presença dos homens da lei, o suspeito, identificado como Caio Rafael dos Santos Maciel, 24 anos, ele era conhecido como Cara Torta, efetuou disparos contra os militares que devolveram as malas. Após o confronto, o tal do Cara Torta foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. O corpo de Caio Rafael dos Santos Maciel, o Cara Torta, foi removido para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Ainda em relação ao setor policial, as polícias civil e militar da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Itanhém e da 44 CIPM, deram cumprimento no fim da tarde de ontem, quinta-feira, mandados de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliares pedidos contra Lucas Alves de Jesus, após representação do delegado de polícia local em investigação de múltiplos crimes de estelionato praticados no município. O indivíduo que estava em sua residência, ele foi autuado. Ele estava anteriormente trabalhando como vendedor externo de uma empresa no ramo de vendas de motos e consórcios. Ele é acusado de utilizar indevidamente a imagem ou nome da companhia para aplicar golpes contra o patrimônio. O investigado deve responder pela prática de múltiplos estelionatos enquadrado no artigo 171 do Código Penal, e as investigações continuam com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas e dimensionar a totalidade do prejuízo causado lá no extremo sul da Bahia. Aqui no município de Una, um homem identificado como Josemar Mota Santana, conhecido como Doto, de 50 anos, foi encontrado morto na tarde da última quarta-feira na zona rural. Doto estava há 10 dias desaparecido. Segundo informações de familiares, o corpo de Doto, o doutor, foi localizado enterrado na região de Lençóis. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Una e o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus foi acionado para realizar a remoção e a perícia do corpo. Sua viatura virtual da Gabi vai encerrando a semana por aqui, marcando nosso próximo encontro, a todos a bordo, na próxima segunda-feira, na viatura virtual da Gabi, no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Bom fim de semana para você. Coutinho retorna na edição de segunda-feira junto conosco, se Deus nos permitir, a partir das 12 horas, né, Coutinho? Até lá, viu? Um abraço, bom fim de semana. Olha, são 12 horas e 31 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 41 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Margrã, Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Mix Mateus e Ilhéus. São 12 horas e 41 minutos, como eu disse agora há pouco, então nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp, 988291029, tá? Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp para divulgar aí mensagem de ouvintes. O que temos por aí, Marcos?
O ouvinte manda boa tarde aqui, Kátia. Boa tarde, Marcos. Não quero me identificar, mas estou com algumas ultrassons para fazer há mais de 5 meses e não consigo. Gostaria de pedir aí à Secretaria de Saúde para fiscalizar, ver o que está acontecendo, né? Chego na madrugada na central, mesmo assim não consigo.
Olha, ontem a secretária esteve aqui, disse que ampliou o número de exames, que não há necessidade de madrugada para fila, né? Basta ir todos os dias no horário normal, a partir de 7 da manhã, para você marcar o seu exame. Continue tentando aí, certamente você vai conseguir, né? E caso não consiga dia nenhum, volte a falar aqui conosco, que a gente vai cobrar lá a Secretaria de Saúde. Diga, Marcos.
Mas boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Meu nome é Jonatas. Gostaria de pedir, né, encarecidamente para darem uma atenção à ladeira do Canecão, pois sou morador daqui e está muito esburacada. Essa ladeira
tá
aqui
mesmo, tá
ao
mesmo.
Lado do Gabriela Center.
Você lembra que eu falei aqui já outro dia? Alô, pessoal da infraestrutura de Ilhéus. Vamos tapar os buracos ali na ladeira do Canecão, dar uma melhorada, porque o movimento de carros é grande.
É uma ladeira estreita, já tem um gargalo lá em cima, né, que é complicado, né?
Exato, ela tem partes ótimas, inclusive, sim, mas tem pontos que realmente não tá bom. Eu passo muito aí, praticamente todos os dias, então eu sei que realmente a Secretaria de Infraestrutura precisa dar uma atenção especial a essa ladeira do Canecão.
É.
Tá? Alô, secretário, vamos ajeitar essa ladeira, porque recentemente vocês mexeram aqui na Avenida Itabuna, fecharam até aqui o pé da ladeira, ninguém podia subir e descer. Por que não arrumou também a ladeira? Alguém explica?
Aproveitar e pedir a Sutran, ao superintendente Cláudio, né, que com relação a essa ladeira tem que organizar esse trânsito na Avenida Itabuna, essa questão de entrar, sair para qualquer lado, né, trava o trânsito aqui. E principalmente na Avenida Baitaba, que tem um sinal da entrada do Malhado, né, para a central de abastecimento. E tem os carros que entram também na Avenida Baitaba, vindo da rodoviária, e trava totalmente. É inaceitável que o sinal da Avenida Itabuna para conselheiro Fernando Badaró abra, e os carros têm que passar no sinal verde, mas o trânsito para que dê entrada aos carros que querem entrar na Avenida Baitaba, né? Isso aqui não existe em outro lugar. Tem que ver essa questão logo.
Tem que ser revisto mesmo. A gente já vem falando sobre isso aqui há muito tempo, né, Marcos Bezerra? Mais alguma mensagem?
Boa tarde, meus amores. É Verlângela, mora no Basílio, em Ilhéus. Peço um alô para a Dilma, para Rony Santos, para Darlan, que entrega marmita. Eu trabalho com a Dilma, para Alexandre também, Léo Guedes, Coutinho, todo mundo aqui que ela está pedindo esse alô, todos os amigos da Avenida Esperança e todos do grupo da Melancia. E aí todos do grupo da Gabriela e para todos que curtem, né? Ótimo final de semana para todos, muita paz, saúde, beijo a Verlângela de Uruçuca.
Vou mandar um beijo para a Verlângela, obrigada pela audiência. E um abraço para todo mundo aí, né, que ela citou, porque foi muita gente, eu não peguei. Tá bom, Everlândia? Um abraço para você, tá?
O Newton César também manda boa tarde, né? Estou ligado no programa Jornal do Meio Dia Maravilhoso. Manda um alô aí para Gilson, Tânia, José Carlos, Rita e Meire.
Então alô aí para essa galera toda. Um abraço para vocês. Diga, Marquinhos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde ao prefeito também, Valderico Júnior. É o Zélio, do bairro São José, em Ilhéus, que fala. O nosso posto de saúde aqui no bairro São José está faltando uma técnica de enfermagem. A médica está vindo atender, mas não pode fazer o atendimento por falta de técnica de enfermagem. E nós, moradores do bairro São José e os distritos vizinhos, estamos sendo prejudicados.
Está tendo um atendimento itinerante, né? Que eles vão com a equipe mesmo, com o médico, com o técnico de enfermagem. Não tem como ter todos os dias, segundo a secretária já explicou, mas que futuramente, né, pretende ter, né? E a gente vai ficar cobrando aqui e qualquer novidade a gente volta a falar sobre isso. Mais alguma mensagem, Marcos Bezerra?
Boa tarde. A secretária de saúde falou ontem no programa que não precisava ir aos postos pela madrugada, porque as pessoas que precisam, né, têm que ir cedo. Tem exames que só conseguem indo várias vezes, indo cedo, né?
Ou seja, a pessoa está querendo dizer que continua tendo que ir cedo de madrugada, mas a secretária explicou aqui que não há necessidade, né? E ainda deu exemplo de unidade de saúde que está sobrando vagas lá de exames, né? Que as pessoas nem têm comparecido tanto assim. E ela explicou, quando é UBS tem que ser do seu bairro, né? O próximo. Quando é SF, né? Se não me engano, que pode ir de qualquer bairro, pode ir e agendar seu exame. Eu acho que as pessoas têm que verificar isso direitinho, sabe? Olha, começa às 7 da manhã, vai às 7 da manhã, mas parece que é cultural, as pessoas querem ir de madrugada mesmo. Né? Como segundo a secretária de saúde, o próprio prefeito, porque eu vi um vídeo deles agora há pouco falando sobre isso também, que não há necessidade, então tá aí a informação.
Outra ouvinte manda boa tarde, Kátia Marcos, e ela diz, está uma luta mesmo para nós marcarmos uma consulta desde março, né? Eu também não consigo marcar uma neuropediatra para o meu filho.
Lembrando que a neuropediatra só existe uma no município e há anos, inclusive ela é super elogiada, né, pelos pais, que é uma super profissional. E aí eu lembro que eu questionei também a secretária de saúde se vai ser contratada mais neuropediatra. Ela disse que estão tentando porque muitos não querem vir para o município. Porque neuropediatra na região não é fácil de encontrar. Por exemplo, um que mora em Itabuna, que possa atender Itabuna, atender Ilhéus, né? Sim. Mora em outra cidade, enfim... quando encontra, é muito distante e a pessoa não quer vir atender aqui, não tem como, né? Não tem agenda, não tem como vir morar, por exemplo. E aí, segundo a secretária de saúde, como está sendo contratados mais médicos para atender no município, né? Vários médicos, eles esperam encontrar esse profissional para aumentar o número de neuropediatras na cidade. 12 horas e 49 minutos, vamos seguir com a notícia, Marcos Bezerra.
Vamos lá.
Vamos falar sobre essa questão envolvendo uma empresa de ônibus, porque a justiça suspende encerramento de operação de empresa de ônibus na Bahia. O Tribunal de Justiça da Bahia, o TJ Bahia, determinou ontem a suspensão da decisão da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicação da Bahia, que é a AGERBA, que impedia a operação da Viação Novo Horizonte no transporte intermunicipal na Bahia. A decisão é...
Liminar,
no caso,
né?
Exato. Peraí, Marcos. Peraí, trocou aqui. É isso mesmo. Pode descer, viu? A decisão liminar foi tomada pela juíza Cristiane Menezes Santos Barreto, da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. Procurada, a AGERBA informou que até o momento ainda não foi intimada oficialmente, né?
A AGERBA havia determinado o encerramento das atividades da Viação Novo Horizonte nas linhas entre os municípios da Bahia por falta de cumprimentos de acordos com o órgão. Conforme a AGERBA, a Viação Novo Horizonte não atendeu aos requisitos regulatórios, como apresentação de certidões negativas, descumprimento do termo de ajustamento de conduta, TAC, firmado em dezembro com o Ministério Público da Bahia, apresentação de condições operacionais deficientes, com histórico de acidentes, e 486 reclamações em 24 meses. No total, 141 linhas e 121 municípios são atendidos pela empresa Viação Novo Horizonte, a exemplo de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Itabuna e Bom Jesus da Lapa. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 16 de julho e previa que a empresa deveria encerrar definitivamente as atividades no dia 16 de agosto. Na mesma decisão, a AGERBA abriu um chamamento público em caráter emergencial para que novas empresas assumissem as linhas até 22 de julho, como forma de não prejudicar os passageiros. O chamamento determina que as novas empresas vão atuar até 31 de maio de 2027 ou até que ocorra uma licitação definitiva. Além da Viação Novo Horizonte, a AGERBA determinou a suspensão das atividades de outras 14 empresas. No pedido para a Justiça, a empresa Jmar Comércio de Peças e Transportes Rodoviários, que não foi descredenciada e pertence ao Grupo Novo Horizonte, destacou que a medida da AGERBA restringia de forma indevida a participação em procedimento licitatório e viola os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, disse que o chamamento público foi publicado com prazo extremamente curto, de apenas 4 dias úteis, né? Ao analisar o caso, a Justiça determinou a suspensão imediata dos efeitos do chamamento público publicado pela AGERBA até que seja analisado o mérito da presente ação. Por meio de nota, a Viação Novo Horizonte, que por conta, né, da decisão liminar, as operações da empresa seguem normalmente, sem qualquer alteração nos serviços.
Tá aí. Se o senhor tiver mais alguma novidade sobre esse assunto, voltamos a falar aqui, tá? Olha, agora nós vamos falar sobre violência, porque desde ontem, né, para cá, muitas notícias sobre o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, né, que saiu, e aí, infelizmente, você vai saber aí sobre as 5 cidades baianas mais violentas. 5 das 10 cidades mais perigosas de todo o Brasil, vou repetir, 5 das 10 cidades mais perigosas de todo o Brasil ficam na Bahia, de acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, que é produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e foi divulgado ontem. As cidades de Jequié, Juazeiro, Camaçari, Simões Filho e Feira de Santana integram a lista junto com outros municípios do Nordeste do país. Camaçari, quarta colocada no ranking, concentra diversos condomínios de luxo, onde baianos e turistas costumam se hospedar durante o verão. Na região, casas são vendidas aí por cerca de R$1 milhão, para vocês terem ideia. Já a cidade de Feira de Santana, a segunda maior da Bahia, é cortada por 6 rodovias e devido a isso é considerada um importante centro comercial. Então vamos acompanhar um pouquinho de cada cidade, né? As informações que a gente recebeu. Jequié, localizada no sudeste da baiano e com o bioma predominante de Caatinga, Jequié foi apontada como a segunda mais violenta do Brasil em 2024, no Anuário de Segurança. A população da cidade é de cerca de 158 mil habitantes, segundo o IBGE. O salário médio da população era de R$ 1.700, o salário médio da população era correspondente a R$ 2.580. Quase 20% da população estava empregada quando a pesquisa foi feita, tá? Em 2024. Aí a gente pula para Juazeiro. Juazeiro fica localizada no norte do estado e foi apontada como a terceira cidade mais violenta do Brasil em 2024. A cidade já havia aparecido no Atlas anterior, em 2023, e os dados mostram que a taxa de violência subiu. Então, em 2023, o índice era 74,4% e a cidade ficou no 7º lugar do ranking. Neste ano, a taxa de violência de 76,22% fez Juazeiro disparar na lista das mais violentas do Brasil. E aí, lembrando que o município fica apenas a 4 quilômetros de Petrolina, porque muitos se sabem, né? Existe uma ponte ali dividindo Juazeiro na Bahia e Petrolina em Pernambuco, tá? A cidade também costuma receber turistas, pois faz parte do roteiro enoturístico do Vale do São Francisco, tá? Conhecido como Vapor do Vinho. O roteiro oferece passeios pelo Rio São Francisco, com paradas em vinícolas, e a cidade tem como bioma predominante a Caatinga também. E aí, a população de Juazeiro é de 237.821 moradores. Quando a pesquisa foi feita, o salário médio da população era de 2 salários mínimos, o que corresponde aí a R$ 3.036. Aí nós vamos para Camaçari agora, né, Marcos?
Com população de 300 mil habitantes, Camaçari fica na região metropolitana, a 50 quilômetros da capital. A cidade foi apontada como a quarta mais violenta do Brasil em 2024, mas já havia aparecido no ranking em 2023, quando ocupou o segundo lugar. Em relação a 2023, o índice de violência caiu consideravelmente no município, né? 90,6% contra 74,8% na última pesquisa. Apesar disso, Camaçari seguiu no top 5 do ranking. O bioma é predominantemente de Mata Atlântica e a cidade tem praias famosas como Guarajuba e Camaçari, que são bastante procuradas por soteropolitanos durante o verão. A população da cidade é de 300 mil habitantes, como falamos. O município, 28,86% da população estava empregada quando a pesquisa foi feita e a média salarial é de 3,3 salários mínimos, o que equivale a R$ 5.009,40. O nível de escolaridade lá é 98% das crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos frequentavam a escola em 2024. Assim como Camaçari, Simões Filho fica na região metropolitana também, tem um bioma predominantemente de Mata Atlântica, mas não tem acesso ao mar. Ela foi classificada como a 7ª cidade mais perigosa do país no ano passado. Em 2023, Simões Filho também apareceu no ranking das cidades mais violentas, né? E o município estava em 5º lugar na época. A população é de 114 mil habitantes. Então, em relação ao nível de escolaridade, 98,66% das crianças e adolescentes estavam na escola em 2024. Tem Feira de Santana aí, segunda maior cidade da Bahia, fica apenas 115 quilômetros de Salvador, considerado um dos maiores e mais importantes entroncamentos rodoviários e centros logísticos do Brasil. A cidade foi considerada a décima mais violenta do país no ano passado. Em 2023, Feira também entrou no ranking, mais na sexta posição. Os dados mostram que a taxa de violência diminuiu na cidade, saiu de 75,9% para 71,4%. A população é de cerca de 616 mil habitantes quando a pesquisa foi feita. E segundo o IBGE, 26,84% da população estava empregada em 2022 e o salário médio era de R$ 2.884,20. O nível de escolaridade das crianças e adolescentes era de 97,56% aí, que estavam frequentando a escola, no caso.
É uma triste realidade ver a Bahia se destacando assim, né? Com diversas cidades violentas, né? Muito, muito triste mesmo, infelizmente. Quando você vai pesquisar lá, gente, o anuário, tá? É de chamar a atenção, porque, né, 5 das 10 cidades mais perigosas em todo o Brasil, 5 fica na Bahia, gente, metade. É alarmante, pra mim é assim, chocante, muito chocante, né? Já foi divulgada aí a quantidade de facções criminosas que tomaram conta da Bahia. Salvador aí tá pior do que o Rio de Janeiro, muito triste isso, né, governador? Tá preocupado não, né? Preocupado com a reeleição. Olha, 12 horas e 59 minutos, vamos para a última notícia. Amigos e familiares se despedem aí do corpo da cantora Preta Gil, que morreu em decorrência de complicações de um câncer, né? Na última semana, nos Estados Unidos. O velório aberto ao público está acontecendo hoje, desde as 9 da manhã, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? E segundo informações da própria assessoria, né, da família, esse velório segue até agora 1 da tarde, né, que vai se encerrar agora 1 da tarde. E aí o corpo será encaminhado em cortejo para o cemitério, né? Então tá aí as informações que estão sendo divulgadas na imprensa. Bem, pontualmente 1 hora da tarde, nós vamos encerrar aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Marcos, e até segunda. Ótimo fim de semana e até segunda.
Até lá, Kátia Gomes, excelente final de semana para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Mix Matheus Ilhéus, juntos somos um só coração. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade, atendendo a toda a região. A sede da Margram Itabuna fica no São Caetano. WhatsApp 999-06-8202. E Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.